uma vida de alegria. Alegria não deve ser algo que a gente sente uma vez ou outra. Alegria não é algo, ou não deve ser uma reação, um sentimento a uma determinada situação, a uma determinada piada que a gente ouviu. Alegria deve ser o nosso estilo de vida. Amém? Porque alegria é fruto do Espírito. Do nosso Espírito que foi recriado segundo Deus em justiça e santidade procedentes da verdade. O Espírito Santo veio habitar em nosso espírito, o amor de Deus foi derramado em nosso espírito e a alegria vem junto. A alegria já está dentro de nós. Amém? Tudo que a gente precisa é tirar dessa fonte. Fazer essa alegria jorrar. Como está lá em Gálatas 5:22, alegria, fruto do Espírito. O que é fruto? Como o pastor Budge sempre falava, está aqui também, no primeiro capítulo desse livro, fruto é uma evidência visível de um poder invisível. Amém? Ou para tornar mais simples, fruto é aquilo que pode ser visto por fora do poder que está operando dentro. Amém? Você tira desse poder e manifesta diante das pessoas. Amém? Você usufrui desse poder e esse poder é visto através de algumas características e uma dessas características que revelam o poder de Deus é a alegria. Amém? Glória a Deus. Vamos começar lendo Filipenses capítulo 4. Vamos estar falando sobre uma vida de alegria, mas eu quero falar também especificamente hoje sobre semblante, diga semblante. Ô glória, vou lhe dar nessa noite uma receita para ficar mais bonito. Quem quer ficar mais bonito aqui? Eu quero. Ô glória, Filipenses capítulo 4, versículo 4 diz assim: alegrai-vos de vez em quando no Senhor. Não? Não é assim que está na sua Bíblia? Como é que está? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Que maravilha, irmãos. O apóstolo Paulo instruindo e nos orientando a fazer algo. E se ele, inspirado pelo Espírito de Deus, nos instruiu a fazer algo, é porque é possível que a gente consiga fazer. Não é algo que é impossível. Não é algo que está muito longe da gente. Não, é possível. Amém? Se alegrar sempre. Sempre. O que sempre significa? Em todo momento, em todo lugar, em toda situação, diante de qualquer circunstância. Sempre. De manhã, de tarde, de noite. Sempre. Quando acorda, quando vai dormir. Sempre. Trabalhando, em casa, em qualquer lugar, é possível sempre se alegrar no Senhor. Com as contas pagas, com contas a pagar. Sempre. Disposto ou cansado fisicamente, sempre. Com total saúde ou diante de algum exame diagnosticando algum tipo de problema ou de enfermidade, sempre. Quando as pessoas te elogiam ou quando as pessoas te criticam, sempre. Essa é uma noite de libertação. Alegrai-vos sempre. O mais curioso para mim disso aqui, irmãos, é que quem escreveu ou quem foi inspirado para escrever isso foi alguém que, no momento em que estava escrevendo, estava preso. Paulo escreveu a carta aos Filipenses da cadeia, preso, ameaçado de morte. E mesmo assim ele disse: alegrai-vos sempre. O segredo aqui está no que ele diz depois: no Senhor. No Senhor. Aqui está o segredo da gente sempre, em qualquer circunstância, ter alegria, frutificar a alegria, desfrutar do poder da alegria no Senhor. Mais à frente, nos versos 11, ele disse: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver. Ele não disse aprendi a estar. Amém? Ele disse aprendi a viver. É um estilo de vida. Contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E aí ele conclui com aquele versículo que a gente sempre ouviu, sempre citou: tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Nosso problema às vezes é que a gente tira alguns versículos do seu contexto. E aí a gente quer que a Bíblia seja como uma varinha mágica, né? Que em qualquer circunstância você diz: tudo posso naquele que me fortalece. A pergunta é: como Deus te fortalece? No contexto aqui, ele está falando como? Sobre alegria, sobre não se preocupar. Sabe, irmãos, desde criança eu vi, presenciei, tive esse privilégio de ver o pastor Bud pregando inúmeras vezes, e eu perdi as contas de quantas vezes eu ouvi ele dizer isso, que aprendeu a viver sem preocupação. Eu era um adolescente quando ele disse: fazem 20 anos que eu não sei o que é preocupação. Fui crescendo e ele foi continuando pregando a mesma coisa, dizendo: fazem 25 anos que eu não sei o que é preocupação. Fazem 30 anos que eu não sei o que é preocupação. Perto de morrer, ele disse: fazem 35 anos que eu não sei o que é preocupação. Eu fui crescendo ouvindo aquilo, mas mais do que isso, desejando isso. Porque eu entendia: se ele pode, eu também posso. E a gente vai crescendo, vai ficando mais velho, vai tendo mais responsabilidade, e a tentação de se preocupar é cada vez maior. Porque quanto mais responsabilidade, mais passível eu e você ficamos de preocupações. Mas o segredo é o mesmo. Por isso que ele disse: alegrai-vos sempre. Depois ele disse: não andeis ansiosos por coisa alguma. E aí ele disse: eu aprendi. Essa palavra aprender significa conhecimento que vem pela prática. Você nunca vai aprender a ser alegre ou a viver alegre se você não decidir praticar a alegria. É por isso que o pastor Bud ensinava: não importa a situação em que você esteja vivendo, você pode se alegrar. Comece. Como? Ha, ha, ha. Você pode estar sem vontade nenhuma de rir, mas se você começa pela fé, você vai experimentar desse poder. Poder que está dentro e poder que vem sobre você. Lembra do que Jesus, do que é falado sobre Jesus em Hebreus 1:9. O teu Deus te ungiu com óleo de alegria. Fazendo alusão ao Isaías 61, óleo de alegria ao invés de pranto. Vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Essa é uma realidade que vamos viver por toda a eternidade, mas podemos e devemos desfrutar disso hoje, porque está dentro de nós. Esse poder que nos fortalece, Como Neemias disse lá em Neemias capítulo 8, versículo 10, a alegria do Senhor é a nossa força. Não nos entristeçamos, a alegria do Senhor é a nossa força. É assim que Deus vai te fortalecer, quando você decidir se alegrar nele. Não é se alegrar pelo que você está vendo, não é se alegrar somente pelo que aconteceu, mas se alegrar nele. Porque se à tua volta você não encontrar nenhum motivo para ficar alegre, nele você sempre vai ter motivos para se alegrar. É por isso que Paulo disse, alegrai-vos sempre no Senhor. E como cantamos, irmãos, na presença do Senhor, a tristeza não pode permanecer. Sabe por quê? Porque está escrito em Salmos 16, 11, que na presença do Senhor, a plenitude de alegria. Plenitude é completo. Não tem espaço para tristeza. Não tem espaço para preocupação. Quando eu e você desfrutamos dessa presença que habita dentro de nós, tudo que a gente vai fazer é se alegrar. A gente vai ter motivos para se alegrar. Amém? Quero ler mais um texto com você que está lá em Abacuque. Isso é só a introdução. Mas a mensagem vai ser mais rápida que a introdução. Abacuque, capítulo 3, verso 17. Abacuque, capítulo 3. Vamos ler a partir do verso 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Olha que desgraça. Está dando tudo errado. Mas o que ele disse? Todavia, eu me alegro em quê? No Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza. Faz os meus pés como da coça e me faz andar em lugares altos. Oh, aleluia! Tudo é questão de escolha. O fruto do Espírito, o amor, não é um sentimento. É uma decisão. Alegria não é um sentimento. Alegria é uma decisão. Posso estar sentindo vontade de chorar, de ficar triste, de não falar com ninguém, mal-humorado, cansado, sem entender, sem muitas respostas. Mas ainda assim, eu posso decidir rir. Eu posso decidir me alegrar no Senhor. Porque eu sei que Deus está comigo. Vai lá para Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13. Versículo 5. Diz, seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes. Porque ele tem dito. De maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente. O Senhor é o meu auxílio. Não temerei o que me poderá fazer o homem. Oh, aleluia! Contentai-vos com as coisas que tendes. Mas por que eu vou me contentar? Vou me contentar porque está faltando? Vou me contentar porque é pouco? Não. Ele diz por quê. Contentai-vos porque ele tem dito. Você não se alegra pelo que você vê. Você se alegra pelo que você ouve. Você não se alegra pelo que você vê. com os olhos naturais, você se alegra por aquilo que Deus disse, por aquilo que você sabe que Ele te prometeu. E Ele disse: eu estou com você, estarei sempre convosco. Então, meu irmão, se Deus está comigo, a situação pode estar ruim, mas ela não vai continuar ruim. Porque se Deus está comigo, Ele pode mudar essa situação. Ele é o motivo da minha alegria. A presença dEle comigo é o motivo da minha alegria. Nessa presença, eu tenho plenitude de alegria. Aleluia! Provérbios 15:15 diz que a alegria do coração é banquete contínuo. Não falta alegria. Vai estar sempre lá. Quanto mais você desfruta da alegria, mais chega. Aleluia! Deus é alegre, irmão. Ele começa o mundo com alegria. No final de cada dia, diz que Ele olhava a sua criação e via que era bom. Sabe, irmãos, isso significa que Deus se alegrava com aquilo que Ele tinha feito. Oh, aleluia. Salmos 2 diz que Deus está no seu trono rindo, zombando do inimigo. Agora, não é interessante que em Cristo nós estamos assentados à destra de Deus? Como você pode ficar do lado dele, ele rindo e você sem rir? É melhor rir com ele. É por isso que a gente pode se alegrar nele, porque ele está alegre. É só a gente acompanhar. Olhe para quem está do seu lado e faça ha, ha, ha. Olhe para quem está do seu lado e diga: Deus está rindo, eu estou do lado dele, vou rir também, então é bom também você rir. Mas eu falei que a mensagem hoje era sobre semblante. Eu queria que você fosse comigo para 1 Samuel, capítulo 1. Essa é uma noite de libertação. Eu estou te dizendo isso porque Deus me falou isso. Não só quem está aqui, mas quem vai ouvir, está sendo gravada essa mensagem. Vai ter gente que vai ouvir e vai ser liberto também. Libertação de quê? Tristeza, angústia, preocupação. Libertação até de feiura. É. Ou de baixa estima. Porque se você se achava feio ou feio, você vai começar a se achar mais bonito quando você se vê rindo. Oh, glória. 1 Samuel, capítulo 1, a gente vê a história de uma mulher chamada Ana. Ela tinha uma grande impossibilidade. Ela não podia ter filhos. E ela tinha esse grande sonho de ser mãe. E muitas vezes ela se entristecia porque não podia ter filhos. E ela via uma outra mulher do seu marido que tinha dado filhos a ele. E ela se entristecia. Porque se tem uma coisa que pode roubar a tua alegria e te colocar em tristeza, é a comparação. Ficar se comparando com outros. Mas quer ver um motivo de alegria? Se compare com você mesmo. Quem você era, como você estava, como você está hoje. você vai sorrir. No verso 7, a gente vê que ela chorava e às vezes até não comia. Verso 8 diz, então Elcana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? Por que não comes? Por que estás de coração tristes? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Seu marido, de alguma forma, tentando motivá-lo, dizendo, não precisa você me dar filhos. A gente já tem um ao outro. Mas ela estava lá triste. Desanimada, ficou sem comer muitas vezes, fraca. E tudo isso pode resumir que ela também estava feia. Porque se tem algo que deixa alguém feio, é tristeza. Duvido você olhar para um retrato, olhar para um desenho, para uma foto de alguém feio. Triste, carrancudo. E você dizer, que pessoa bonita. Não diz. Quando você vê a foto de alguém rindo, aí sim você diz, que foto bonita. É assim ou não? Só que Ana, ela vai em busca do seu milagre, ela busca ao Senhor. E ela tem um encontro com o sacerdote Eli, no verso 17, para a gente ganhar tempo. Eli disse para ela, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Olha que promessa. Ana tinha pedido, dai-me filhos. E naquele dia Eli disse, Deus vai te dar o que você pediu. Aí olha a transformação. Verso 18. Disse ela, ache a tua serva mercê diante de ti. Assim, a mulher se foi seu caminho e comeu. Ó, já estava comendo. E o seu semblante já não era triste. Agora eu te pergunto, se o semblante dela já não era triste, é porque era o quê? Porque não tem outra opção não, meu irmão. Não tem um meio termo. Ou é tristeza ou é alegria. Amém? Mas eu gosto como está na Bíblia a mensagem. Diz que o semblante de Ana ficou radiante. Radiante. Que mudança. Foi mesmo que fazer uma cirurgia plástica. Mudou o semblante. Mudou o rosto. Agora, o que foi que deixou Ana alegre? Diga, uma promessa. Ana ainda não estava grávida. Ana ainda não tinha nenhum exame. Naquele tempo não tinha, né? Mas se fosse nos dias de hoje, ela ainda não tinha esse exame. Mas ela tinha uma promessa. Depois você vai ver o resto da história. Ela e seu marido tiveram relações e ela engravidou. De Samuel. Mas a promessa só se cumpriu. Porque Ana recebeu pela fé. E a alegria é uma evidência de quem está crendo. Lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 11, diz que Sara foi mãe porque recebeu alegremente a promessa de Deus. Quando você recebe, quando você toma posse, quando você diz, é meu, você já age como quem já tem. Agora eu te pergunto, se você recebesse hoje, se você visse hoje, se você tivesse hoje, aquilo que você tanto sonha, aquilo que você tanto espera, como você estaria? Mas deixa eu te dizer, quem é da fé age assim antes. Isso me lembra de uma história de um irmão que ele orava, passou anos orando pela sua esposa para que ela se convertesse, pregava para ela, dava um bom testemunho, era um bom marido, mas a mulher não queria saber de ir para a igreja, não queria saber de Deus. E ele orava por ela. E depois de um tempo, teve um evento na igreja e aquele irmão estava se arrumando e a sua esposa chegou para ele e disse, eu quero ir hoje. E ele já ficou surpreso, feliz. Disse, amém, vamos, eu lhe espero. Ela se arrumou e eles foram. E ela pediu para sentar na última fila, eles sentaram. E aquele culto impactou tanto a vida dela e quando o pastor fez o convite no final, aquela mulher levantou a sua mão. Todos na igreja, quando viram, se alegraram, porque conhecia a história, também oravam por ela. E aquela mulher foi vindo para frente, todo mundo na igreja ficando em pé, dançando, vibrando, rindo. E ela veio, aceitou Jesus, foi aquela festa santa. Mas quando olharam, estava lá o marido dela sentado. Do jeito que ele estava, ficou assistindo tudo, sentado. E alguém foi lá nele e disse, meu irmão, sua esposa se converteu, não era isso que você tanto queria? Porque você não está fazendo festa? E ele disse, porque fazem 4 anos que eu faço essa festa todo dia. Vocês estão fazendo agora, porque estão vendo. Eu faço há 4 anos, porque eu estava crendo. Quem crê faz festa, meu irmão. Por quê? Porque sabe que tem. Jesus disse aos discípulos, até agora, nada me tens pedido. Pedis e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Foi o que ele disse aqui a Ana. Aquilo que você pediu, você tem, vai ter. Diz que na mesma hora, mudou o seu semblante. Aquela Ana triste, que não queria comer, que não queria conversa com ninguém, mal-humorada, se transformou em uma Ana radiante, sorridente, feliz. Tão feliz, chegou em casa e foi logo tendo relação com o esposo. Porque tinha uma promessa. Agora eu te pergunto, quantas promessas você tem? São motivos suficientes para você colocar um sorriso no teu rosto? Aleluia! Vou te dar uma grande, te mostrar uma grande revelação. Aleluia! Vai lá para Provérbios. Capítulo 15. Vou te dar a receita da beleza. Provérbios 15, versículo 13, diz, o coração alegre a formoseia o rosto. Na Bíblia a mensagem diz, o coração alegre traz um belo sorriso ao rosto. Oh, aleluia. O coração contente, na Bíblia NVT, alegra o rosto. Amém, irmãos? O que é alegria? Fruto do Espírito. Algo visível, uma manifestação visível de um poder invisível. Então não adianta você colocar a cara religiosa e dizer, eu estou crendo. Não, quem está crendo tem alegria. Quem está crendo sorri, está sorrindo, eu estou crendo. Amém. Você nasceu de novo. Você fez Jesus Senhor da sua vida. Esse poder está aí dentro. Não são as circunstâncias que determinam o teu humor. É o teu humor que vai determinar as circunstâncias. Coração alegre. O que é que tem que fazer? Se expressar em um sorriso. Colocar um sorriso na cara. Vai deixar a cara mais bonita. Vai deixar você mais bonito. Pode ter certeza disso. Você já ouviu aquela expressão? Tá pensando que é bonito ser feio? Você precisa falar isso para você mesmo quando você tiver tentado a ficar triste. Você tá lá triste, vai lá no espelho, olha a tua cara triste. Tá pensando que é bonito ser feio, é, rapaz? Bota um sorriso nesse rosto. Às vezes eu gosto de brincar perguntando ao pessoal, vocês estão felizes? Estão tá feliz de estar aqui? Todo mundo diz amém, né? Você está na igreja? Amém. Aí eu gosto de brincar, já avisou ao seu rosto que você está feliz? Amém? Felicidade não é visto em palavras. Não adianta você dizer, estou feliz. Não. Tua cara vai te entregar. Se você está falando a verdade ou mentindo. Porque quem está feliz está rindo. Está mostrando os dentes. Seja livre da feiura. Sorria. Deixa o teu rosto formoso. Amém, irmãos?
Amém.
Olha a diferença, vai lá para Gênesis. Capítulo 4, estou começando a encerrar. Você conhece essa história? Os dois filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, foram apresentar suas ofertas. Abel pegou do melhor, do cordeiro, o melhor cordeiro que ele tinha. Caim se lembrou de última hora, eita, as ofertas do Senhor. Pegou lá o resto que tinha, foi lá. Diz que de Abel e da sua oferta se agradou o Senhor. Mas de Caim e da sua oferta o Senhor não se agradou. O que aconteceu? Caim ficou bravo. Porque, na verdade, ele, em vez de ficar feliz porque Abel foi aceito e dizer, vou aprender com meu irmão, o que é que você fez para ser aceito? Me ensine? Não. Ele ficou triste. Por quê? Comparação, competição, inveja. Tem muita gente triste porque está com inveja. O que é inveja? É você querer ter o que o outro tem. Aí tem gente que está determinada, ah, se eu tivesse... eu estaria alegre. Se eu tivesse aquilo, se eu ganhasse isso, se. Você quer motivo para se alegrar? Jesus já fez muito por você. Por isso que a gente pode se alegrar e deve se alegrar no Senhor. Mas Caim... ficou brabo. Inveja. Verso 5. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Olha que coisa. Descaiu-lhe o semblante. Jesus falou que a boca vai falar do que está cheio o coração. Eu posso pegar a mesma ideia, baseada nessas bases bíblicas que a gente já leu, e dizer que o rosto vai expressar o que está cheio o coração? O coração de Caim estava cheio de inveja, de ira. O que aconteceu? Descaiu-lhe o semblante. Semblante caído. E aí Deus fala com ele. Por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? É interessante, irmãos, que a palavra de Deus nos ensina que ele sonda os nossos corações. Mas a gente tem determinadas situações que Deus não precisa nem sondar o coração, não. Basta ele olhar para a nossa cara. Foi o que aconteceu aqui com Caim. Deus não diz, por que você está com esse coração? Não, Deus diz, por que a tua cara está assim? Por que está com essa cara? Minha mãe às vezes brigava assim, mãe. Cara é essa, né? Sabe que às vezes Deus está falando comigo e com você, ei, que cara é essa? Não tem motivo para estar com essa cara. Já te dei salvação. Já te dei tudo que você precisa, está dentro de você. Que cara é essa? Eu não quero andar com o semblante caído. Eu quero andar olhando nos olhos, sorriso no rosto, de bem com a vida. Para isso, eu preciso do que Ana teve. Crer, agarrar. Lembra do que nós lemos em Hebreus. Por que eu me alegro? Porque ele me disse algo. Porque ele me disse que está comigo. Se ele está comigo, eu vou ter tudo que eu preciso. Amém, irmãos? Aleluia. Vai lá para o Salmo 19. Esse é o penúltimo versículo que eu vou ler para você. Salmo 19. Deus está falando com você? Aleluia! Salmos 19, versículo 8, diz: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Ou, como diz na Bíblia, NVI, trazem luz para os olhos. Amém, irmãos? Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Quando eu e você nos enchemos da palavra de Deus, quando eu e você resolvemos tirar o nosso foco, a nossa atenção das circunstâncias, do que está acontecendo, do que está faltando, e a gente coloca os nossos olhos no que Deus falou, no que Deus nos prometeu, esses preceitos vão manifestar alegria. Alegria no coração, iluminação nos olhos. Você não vai ter um semblante caído, você não vai ter um olhar sem brilho, você vai ter um olhar com brilho. Por quê? Um olhar com expectativa. Com expectativa. Quando eu espero no Senhor, eu me alegro. Eu tenho bom ânimo. Quando eu coloco a minha expectativa em Deus, eu tenho bom ânimo. Agora, se eu ficar colocando minha expectativa em homens, nem sempre eu vou ter bom ânimo. Porque se a pessoa não fala bem comigo, eu já fico triste. Se eu faço algo e o pastor não me elogia, eu já fico triste. Expectativa em homens? Ei, coloca tua expectativa em Deus. Amém, irmãos? você sempre vai ter luz nos olhos. Que beleza. Sorriso nos lábios, luz nos olhos. Que coisa linda. Para que cirurgia plástica? Sorriso na boca, luz nos olhos. Que beleza. Tudo que a gente precisa fazer é atentar para a coisa certa. E é desfrutar dessa presença que já está dentro de nós. Amém. Para encerrar, vai lá para Provérbios 17. Verso 22. Diz: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Alegria é bom remédio. E é impressionante, se você pesquisar, vai na internet, no Google, pesquisa sobre a ciência, os estudos sobre sorriso. A própria ciência, os cientistas hoje já comprovam, né, esse poder que tem do sorriso, da alegria, do bom humor. Por isso que muitas vezes fazem projetos para irem, né, nos hospitais com palhaços, levando humor, para fazer as pessoas rirem, porque ajuda na recuperação. Mas está escrito, irmãos, há muito tempo. Salomão recebeu essa inspiração há muito tempo. Alegria é bom remédio. Mas o contrário também é verdadeiro. Tristeza vai fazer você ficar mais doente ainda. Seca até os ossos. Naturalmente falando, é impossível. A tristeza faz o impossível, mas a alegria também faz.
Aleluia!
Bom remédio. Sabe o que é o melhor desse remédio? Que é de graça. Aqui nesse livro, o pastor Bode conta tantos testemunhos. Ele foi curado rindo. Pedra no rim, dor grande, começou a rir no Senhor. Pelas pisaduras de Jesus, eu sou sarado. Começou a rir. Mas depois, rindo, cadê a dor? Cadê a pedra? Decisão. Toma o remédio. Todo dia, quando acordar, toma o remédio. Como? Ha, ha, ha. Oh, que dia lindo. Aquela música do DI, né? Oh, que dia lindo, me sinto contente. Canta essa música todo dia. Ha, ha, ha. Teu marido vai dizer: foi isso, mulher? Você lá na cama. Ha, 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 ha. Que é isso? Estou tomando remédio. De noite, antes de dormir. Ha, 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 ha. Oxê, que é isso? Estou tomando remédio. Tem gente que toma o remédio, né, bem certinho, pronto. Se disciplina para ter as horas de rir. Desfrutar dessa presença, dessa plenitude de alegria. Se agarra todos os dias com uma promessa de Deus a teu respeito. Vai ter um sorriso no rosto. Vai ter luz nos olhos. Além de sarado, você vai ficar bonito. Amém? Pai, eu te dou graças pela sua palavra e pela sua alegria dentro de nós. Porque podemos nos alegrar no Senhor. Nos alegramos em ti, Pai, porque o Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre. Não há nada que seja impossível. O Senhor cuida de nós. O Senhor é o nosso bom pastor. Nada nos faltará. Se alegra no Senhor, meu irmão. Coloca em prática o que você ouviu hoje. Pastor, eu estou com vontade de ir, não. Começa. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Traz à tua memória promessas de Deus, palavras de Deus ao teu respeito. Ha, ha, ha. Você recebe se quiser. Se você está com alguma doença, alguma dor no seu corpo, receba a sua cura agora, rindo. Recebe. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Tem conta para pagar? Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. A gente se mudou essa semana passada, fez mudança. Eu tava com as contas para pagar hoje e ontem eu não tinha. Eu disse, não vou ficar preocupado não. Quando eu acordei hoje, fui saindo pro trabalho, que olhei, vou olhar meu WhatsApp, quando uma mensagem lá. Sabe qual era a mensagem? Pastor, qual é a sua conta? Ele disse, conta de quê? Ele disse, do banco. Disse, pra quê? Ainda dificultei a coisa. Eu quero lhe dar uma oferta. Acordei querendo lhe dar uma oferta. Quase que eu respondi, eu fui dormir precisando de uma. O valor que eu precisava, irmão. Você se preocupa se quiser. Eu vou rir. E Deus vai trabalhar. Porque como está escrito, irmãos, eu quero que você leia comigo. Saideira, vai ser a saideira. Deixa eu achar aqui. Isaías. Aleluia. Isaías 64. Oh, aleluia. Versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Diga, Deus está trabalhando ao meu favor. Ora, como é que se espera no Senhor? Continuidade, Salmos 27. Versículo 14 diz, espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Por quem é que Deus trabalha? Por quem está esperando nele. E quem está esperando nele faz o quê? Bom ânimo. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quem venceu o mundo está com você, meu irmão. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Deus está trabalhando. Você está rindo, Deus está trabalhando. Porque Ele está dizendo, está esperando em mim. Quando Ele vê você rindo, Ele sabe, está esperando em mim. Vou trabalhar a favor dEle. Aleluia. Você precisa ler. Se já leu, precisa reler esse livro. E lembra, você vai ficar mais bonito.